Bom dia, está aberta mais uma edição do programa Conversa Com, na Rádio Vidigueira, nosso programa de grande entrevista, que semanalmente leva até si um protagonista, um convidado da nossa região. Nosso convidado de hoje é o Presidente da Câmara Municipal de Alvito, José Efigênio, a quem desde já agradeço a presença aqui nos nossos estúdios. Presidente, bom dia. Obrigado aqui pela disponibilidade em estar aqui connosco. Para início da nossa conversa, naturalmente deixava-lhe aqui a questão o que o trouxe até à Câmara Municipal de Alvito, o que esteve na base desta sua candidatura e natural consequente vitória.
Bom dia, Marco. Muito obrigado em nome da Câmara Municipal de Alvito e do Conselho de Alvito. Muito obrigado aqui pelo convite. É sempre um prazer vir aqui à rádio. Isto será a primeira de muitas vezes, certamente, aqui.
Com certeza que sim.
Aqui esta entrevistas e por outras ocasiões. Muito obrigado, então, pelo convite em meu nome e em nome do Conselho de Alvito. A pergunta, você começa-me logo com uma pergunta muito difícil, é? O que é que me levou aqui a aceitar este convite? Em primeiro lugar, o estado em que estava o Conselho de Alvito e a minha geração, a forma como se demonstrava e falava em relação ao Conselho de Alvito e a escassez de se calhar de ideias que havia e houve em diferentes anos. Isso se calhar foi a primeira razão. A segunda razão é ter sido sempre durante muitos anos um crítico, construtivo, obviamente, do que se passava no Conselho de Alvito e quando me fazem uma proposta destas, comecei e pensei mesmo, a partir de hoje vou ter que deixar de criticar se não aceitar um convite de desempenhar estas funções. Desempenhar isto é, ser proposto ao sufrágio que acabou por acontecer a minha eleição. Pronto, essas foram as razões principais. Outra é por me achar capaz, com capacidade, mediante, é claro, com uma equipa, após a aceitação da equipa que integra hoje o executivo camarário, mas pronto, basicamente foi isso. E por me achar com capacidade para desempenhar estas funções, a minha experiência, a minha formação académica, a minha experiência pessoal e profissional e mesmo familiar, que me levou a pensar porque é que não havia de desempenhar estas funções e este cargo. E pronto, e aqui estou com muita vontade de trabalhar e com grande ambição para o Conselho de Alvito.
Mas foi uma vitória com alguma surpresa, uma vez que o anterior autarca ainda tinha possibilidade de mais um mandato à frente da CDU, a CDU que estava nos destinos da Câmara Municipal já há três mandatos consecutivos.
A vitória não foi com surpresa, a maioria absoluta sim. A vitória estava, nós tínhamos uma esperança ou quase uma certeza da vitória. É um concelho pequeno em que nós ouvimos agentes, nós ouvimos tanto em Alvito como em Vila Real da Brunia e cá está, e a população manifestava algum desagrado em relação ao estado do concelho. Pronto, isso permitiu que tivéssemos ou pensássemos numa possível vitória. Obviamente que as coisas decidem-se no dia das eleições, não há vitórias antecipadas, ninguém pode prever, seja o que for, mas pronto, acabou por acontecer aquilo que nós prevíamos. A vitória, não a maioria absoluta. A maioria absoluta acharíamos que era muito difícil acontecer, mas pronto, foi uma surpresa positiva nesse aspecto. Acabou por ser.
O Presidente falava no estado do Conselho. Como é que está o Conselho de Alvito? Que diagnóstico ou que radiografia é que pode fazer do Conselho de Alvito? Também na mesma linha dessa preocupação e dessa opinião crítica que referia.
O Conselho às vezes é mais fácil quem está fora, e eu sempre trabalhei fora, né? E ter muitos amigos fora e perguntar, os poucos amigos que vão ao Conselho de Alvito perguntar qual é o estado do Conselho. Porque às vezes quando estamos isolados e estamos fechados no Conselho, temos muita dificuldade em ver, se calhar as outras, ou comparar com outros Conselhos. E como é que está o Conselho? O Conselho está parado há uma série de anos, quem lá passa sabe exatamente como as coisas estão, não passamos por eu gosto de comparar sempre o Conselho de Alvito com os outros, com os concelhos que estão à volta. E se nós fomos aos concelhos, por exemplo, eu passava aqui diariamente aqui em Vidigueira, Cuba, ou mesmo Viena do Alentejo, e nós vemos não só, se calhar posso dar o exemplo das obras, não é só o que é mais importante, né? Mas todo o centro histórico, todo o arranjo de ruas, que aproveitaram todas as oportunidades e mais algumas, isto independentemente de partidos, que obviamente tanto Cuba como Vidigueira e Viena eram coisas de partidos completamente diferentes, mas todos eles conseguiram aproveitar, ao mesmo Ferreira do Alentejo, e nós vemos o Conselho de Alvito, nem na freguesia de Alvito, nem da freguesia de Vila Nova da Baronia, vemos qualquer evolução. Continua tudo exatamente igual, as ruas continuam como estavam, pouco ou nada se fez em relação de infraestruturas novas, etc, etc. Para a população em si, para os jovens, para as oportunidades, podia ser assim, pronto, epá, estamos na era do botão, não estamos agora, estivemos durante anos, uhum. E que agora estamos a perder também muitas oportunidades, mas podia-se ver, pronto, os jovens vivem muito melhor no Conselho de Alvito, têm mais oportunidades, a população tem mais alguns benefícios do que os concelhos que estão à volta, não é verdade. Portanto, no Conselho de Alvito, para além de fraco desenvolvimento, para além de pouca oportunidade que teve os anteriores executivos de executar uma série de obras, também está parado em tudo, está parado em tudo. Pronto, e nós pensamos e continuamos a pensar em inverter esse ciclo de estagnação, como tem acontecido até agora.
E, apesar de tudo, há potencialidades que são apontadas, desde logo a questão do património.
Pois, o património, pronto, o turismo deve ser o pilar principal. Eu digo deve ser porque nós estamos a pensar em fazer um... Eu já disse em diferentes entrevistas, mas repito-me sempre, porque é exatamente isso que nós pretendemos. Estamos a pensar em fazer um plano de desenvolvimento estratégico do concelho. A deixar quem sabe estudar, quem sabe ver oportunidades, e nós autarcas estamos aqui para decidir, uhum. E para fazer as melhores opções. Mas esse plano estratégico de desenvolvimento do Conselho de Alvito, o pilar basilar provavelmente vai ser o turismo, as oportunidades que se poderão criar. Porquê? Porque nós já temos o património, já temos até todo o resto de infraestruturas, ou seja, temos alojamento local. Em Vila Nova está-se a desenvolver, para além de já haver desenvolvimento local, também estão-se a criar outras condições e outros alojamentos locais em Vila Nova da Baronia. Em Alvito temos a pousada, temos a residencial, a varanda, temos outras pensões que estão ali à volta. Temos muito turismo rural, portanto, a nível de infraestruturas para chamar turismo, nós temos tudo e mais alguma coisa. Temos património, principalmente a freguesia de Alvito tem património para mostrar. Portanto, eu acho que o turismo vai ser o pilar fundamental do desenvolvimento do Conselho de Alvito. Para além disso, as pequenas, a pequena indústria, a pequena, os pequenos comerciantes também têm que ser chamados. Eu digo pequenos porque a nossa ambição para já é trazer as pequenas empresas, também têm que ser chamadas ao Conselho de Alvito. Ou pelo menos os que lá estão, que são os comerciantes e os empresários do Conselho de Alvito, não os deixarmos abalar. Foi isso que também tem acontecido ao longo dos últimos anos, porque não tem oportunidade de lá ficar, porque é um Conselho que não tem, por exemplo, não tem uma zona de atividades económicas, não existe, é o único.
Essa é uma grande lacuna para o Conselho.
Foi quando nós estamos agora numa era que todos os outros concelhos estão a transformar essas áreas de atividades económicas serem áreas mais atrativas na parte digital, na parte de até mesmo do ambiental e a parte de acessibilidade. Uma certa situações que agora estão e há programas nesse sentido para fazermos investimentos nessa área, e nós no Conselho de Alvito não podemos fazer isso. E como é que se pode meter mobílias? Quem é que pode comprar mobílias se não tiver casa, né? Nós não, sim, temos nem sequer casa para comprar essas mobílias. Pronto, e o Conselho de Alvito passa por isso. Pronto, depois esse plano trará também, certamente, eu digo trará porque já li outros programas e sei mais ou menos onde é que se baseiam e baseiam, isto é, qual é que é a forma de efetuar esse programa, que acaba por escolherem do Conselho todas as características e é apontado o caminho dentro daquilo que já existe no Conselho e aproveitar. Nós estamos muito bem localizados, estamos perto ali do distrito de Setúbal e de Évora. Temos uma linha de caminho de ferro também que passa aqui pelo Conselho, portanto há uma série de oportunidades que nós estamos também perto das duas barragens, que nos permite também desenvolver alguns projetos nessa área, portanto temos uma série de situações, mas alguém que nos dê, que nos ensine, pronto, alguém que nos ensine, esse alguém será certamente uma universidade ou uma empresa especialista. Estamos já a fazer alguns contactos nesse sentido e já começámos com algumas reuniões para escolher a empresa ou a universidade certa para nós começarmos e iniciarmos esse plano estratégico.
A questão da zona de atividades económicas, zona industrial, acaba por fazer a diferença no sentido em que a captação de investimento é sempre crucial para um concelho. Essa é também uma prioridade para a Câmara Municipal.
Em primeiro lugar, temos que ter as bases. Pronto, as bases, isto não é preciso o plano estratégico para nós pensarmos e vermos que há uma necessidade, né? Temos que ter a zona de atividades económicas, como também temos que ter um espaço para acolher as empresas digitais, como temos que ter um espaço futuramente para os novos empresários, para ter o seu escritório, chamado, acaba por ser uma escolha do teletrabalho, e ter um espaço com o 5G, com todas as condições.
É o chamado coworking agora.
Exatamente. Pronto, temos que ter isso tudo, temos que ter todas essas. Isto são as coisas básicas que temos. Nós temos já um ninho de empresas, foi até criado pelo anterior executivo, mas o ninho de empresas que se baseou na reconstrução de uma casa que lá estava, uma escola antiga, um jardim de infância já degradado, que foi recuperar esse jardim de infância e foi a maior preocupação dele, onde nós agora estamos a criar tudo e mais alguma coisa para ter as melhores infraestruturas, para criar as melhores condições para um ninho de empresas, e depois queremos criar outra casa para acolher, o chamado coworking, né, para acolher todos os trabalhadores, né, queiram escolher o Conselho de Alvito para trabalhar. Portanto, estas são as bases e haverão outras que se calhar que me passam um bocadinho ao lado e que alguém me há de acudir neste sentido, haverão outras que nós estamos completamente preparados para criar tudo para chamar Alvito e permitir que se consiga trabalhar no Conselho de Alvito.
A questão também social, a área social, que acaba por ser também sempre crucial para os municípios, e onde as câmaras municipais são sempre os primeiros braços de ajuda, digamos assim, da população, essa é também uma área importante para a Câmara Municipal. Alvito, à imagem de outros concelhos do interior, tem algumas fragilidades nesse sentido, população envelhecida, desemprego, preocupa-o também essa questão social?
Bem, a área social é uma preocupação de todos os autarcas, principalmente nestas terras pequenas em que a população depende muito da Câmara Municipal. Aliás, não tem onde recorrer, estamos a falar, e para mais é uma população muito envelhecida. Pronto, logo aí é um problema muito grande. Toda esta crise desde 2009, 2010 e a própria pandemia trouxe e agravou este problema. É claro que o Conselho de Alvito tem trabalhado, sempre trabalhou nesse sentido, tem técnicos muito bons a trabalhar nesse sentido, tem regulamentos. O que nós queremos é alterar alguns regulamentos, achamos que há algumas lacunas a nível social e mesmo prestação de alguns serviços a nível social. Falaríamos, que é o que nós pretendemos fazer, criar uma equipa multidisciplinar no apoio aos idosos, por exemplo, no apoio às casas degradadas, das pequenas coisas e as pequenas tarefas que eles precisam de fazer. Nós temos um projeto que acabámos por... É um projeto que vinha do anterior executivo, que nós agora até parámos um bocadinho o projeto para saber exatamente o que é que esse projeto tinha para dar, e por acaso decidimos há relativamente pouco tempo a continuidade desse projeto, que é o projeto Aproximar, que é uma assistente social, para já, na altura era uma assistente social que vai mesmo à casa das pessoas e nem que seja uma simples conversa, que é muito importante, e saber os problemas que têm. Nós queremos aumentar esse apoio, ou seja, queremos pôr para além da assistente social, também ter um psicólogo, também ter porque não uma terapeuta, uma enfermeira, depois haver outra equipa que precise de pequenos arranjos ou umas pequenas mudanças na casa, que são pessoas que estão muito isoladas, querem estar na casa delas, estão em condições para estar, estou a falar os idosos, são as pessoas que continuam e que podem estar, ainda estão nas condições mínimas de estar na sua casa, mas é claro, precisam de companhia, a solidão também é um problema gravíssimo, precisam de pequenas coisas. E nós e a Câmara têm obrigação, isto não é uma coisa para agradar ninguém, têm obrigação de ter uma resposta social nesse sentido. Ela já tem, a Câmara Municipal já a tem, vai continuar a que tem e vamos tentar melhorar muito mais essa assistência social. Vamos ver, vamos planear, temos que planear a partir de agora tudo que é para sermos bem-sucedidos.
Muito bem, voltando aqui um bocadinho atrás, ainda à questão da eleição, o Presidente foi eleito pelo PS, mas como independente, o Presidente tinha em conversa há pouco, sentia-se uma espécie de outsider desta questão política, mantendo essa independência, mas a militância no PS está nos horizontes, não vê essa necessidade?
Não está nos horizontes essa militância. Aliás, não vejo qualquer benefício que possa trazer a militância. Eu visto a camisola do Partido Socialista do Conselho para fora, como é óbvio. Assumi um compromisso comigo mesmo, não foi com o partido, em que dei a cara por um partido, um partido que me acolheu. Como acolheu muito bem e que me tem dado todo o apoio nesse sentido e que nunca me pediu a militância. Há umas tentativas assim de
ações de charme.
Sim, ações de charme, que é normal, e faria a mesma coisa se estivesse no lugar dessas pessoas, mas não para já não penso nessa militância e pronto, e fora do Conselho de Alvito tenho essa uma obrigação pessoal de estar no lado do Partido Comunista, estaria se estivesse no Partido Comunista, mas do lado do Partido Socialista. Agora, em Alvito não existe partidos, não existe partido na Câmara Municipal, não prevejo que vá haver qualquer diferença ou qualquer tipo de apoio por não ser militante.
Então, como é que viu também esses resultados eleitorais? O PS voltou a conquistar a maioria das autarquias na região e, por sua vez, também a maioria na comunidade intermunicipal do Baixo Alentejo. Como é que viu também esses resultados autárquicos?
Havia já uma mudança já nas anteriores eleições e outras, portanto, nota-se claramente uma mudança do distrito. Falemos agora do distrito para o Partido Socialista, haver uma preferência e as pessoas começarem a querer mais o Partido Socialista. Era um distrito que maioritariamente eram por câmaras comunistas, pronto. Temos visto como o desenvolvimento do próprio distrito com a gestão dessas câmaras municipais. Eu consigo ver pelo Conselho até mesmo de Alvito, que acabou por ser nos últimos 24 anos, desde 76, desde há 45 anos, portanto durante 24 anos foi gerida pelo Partido Comunista, e é um bom exemplo para nós vermos como é que está o Conselho. Poder-me-ia dizer, mas também temos aqui Videira e também temos Cuba com o mesmo partido, mas se calhar as grandes apostas, principalmente Cuba, que eu sei que é a sua terra, principalmente Cuba, que acabou por o maior desenvolvimento até foi pelo Partido Socialista. Mas isto Não se trata de partidos em si, mas há um complexo, entre aspas, do Partido Comunista, se calhar no desenvolvimento económico. Não, há outras prioridades, tem outras prioridades, com isto não há qualquer tipo de crítica, mas acaba por haver algumas. Não é a prioridade do desenvolvimento económico, e se calhar o Conselho de Alvito acabou por sofrer um bocadinho nesse sentido por ter sido gerido pelo Partido Comunista. Pronto, e acabou por a região começar a ver, houve se calhar alguma aposta na mudança, e essa aposta está para já. Futuramente vamos ver o que é que irá ser, mas será com uma grande maioria de câmaras. Estamos a falar 10 câmaras contra 4 do Partido Comunista e 10 câmaras socialistas, portanto, e vamos, esperemos que o Partido Socialista venha a fazer um bom trabalho. Tem havido uma grande intenção nesse sentido de a nível distrital de dotar todas as câmaras socialistas de com boas ferramentas de a nível de boas formações e reuniões constantes no sentido de unidade, de unirmos o distrito, também os, até mesmo as câmaras de outras cores, portanto, e começamos a trabalhar em unidade, começar a trabalhar.
A Simbal é um bom exemplo disso?
A Simbal, sim. A Simbal não tem partidos políticos. A Simbal, apesar de ter agora uma maioria de câmaras socialistas, mas a Simbal acaba por ser o bom exemplo disso, em que ninguém não há exceção absolutamente nenhuma, lá dentro não existe qualquer tipo de partido político, e que acaba por ser um bom exemplo, de olhar para o distrito e pedir a unidade de todas as câmaras municipais. E esse é o melhor exemplo de todos. Mas pronto, mas isto para dizer, o Partido Socialista vai nesse sentido, vai no sentido da união. Tenho à volta, com exceção do município de Ferreira do Alentejo, tenho à minha volta tudo o que é Partido Comunista, portanto, câmaras de Partido Comunista, com bons amigos, por acaso, tanto o João Português, pessoa que eu conheço há muitos anos e bom amigo, o Rui conheço há menos tempo, mas tenho uma boa amizade, do meu amigo Luís Miguel, que já é amigo de décadas em Viana do Alentejo, portanto, quer dizer, e já fui o próprio. Nós também temos a associação que é a AMCAL, que é a Associação dos 5 Municípios, que inclui também o Conselho de Portel, para além deste que eu estou a falar. Que tem havido sempre unidade, quer dizer, pois de lá dentro nós esquecemos dos nossos próprios partidos, e que não, o que interessa é o desenvolvimento do distrito, e é isso que nos interessa, portanto, e qualquer um, uns mais políticos, outros menos políticos, mas acabamos por nos esquecer disso, e começamos a olhar para as nossas terras e olhar para o distrito. Pronto, e só assim, nós só temos a ganhar no distrito de Beja, principalmente no distrito de Beja, assim, não, temos que nos unir. Epá, acabaram as eleições e a partir de agora temos que trabalhar e temos que arregaçar as mangas.
Porque a imagem de ou a maioria dos concelhos, e de acordo com os últimos números que foram apresentados pelos censos 2021, quase todos os concelhos perderam, praticamente todos os concelhos perderam população. Alvito não foi exceção. Essa é a grande missão da autarquia, tentar inverter esse êxodo demográfico que pode muito ir pelo turismo ou por essa questão da económica, do investimento económico, da captação de investimento?
O Conselho de Alvito, indo aqui um bocadinho mais atrás, o Conselho de Alvito, dou-lhe um exemplo: se você ganhar 5 mil euros por mês e perder no seu vencimento 500 euros, é diferente se ganhar 500 euros e perder 50 euros por mês. Estamos a falar 10% à mesma, mas no Conselho de Alvito pesa muito mais o 9, 10% que seja. Nós às vezes gosta-se muito de fazer medições com a nível percentual, mas o Conselho de Alvito perder 10% de população, vamos aqui alinhar isto aqui, não foi menos, mas perder 10%, estamos a falar perder 250 pessoas em 2.500, pronto, que tinha na altura. Portanto, atualmente agora somos 2.200 e qualquer coisa. Portanto, isto é uma coisa gravíssima, uma coisa muito mais grave do que em qualquer um dos outros concelhos. Isto seria, certamente é mais grave no concelho de Barranco, estou a falar aqui, no distrito de Beja. Portanto, como é que se pode combater isto? A esperança é exatamente nisso, é exatamente em tudo o que eu já lhe falei a nível de desenvolvimento económico que nós pretendemos fazer, e a aposta será certamente no turismo. Quer dizer, não será essa base desse projeto que vai ser criado e desse plano estratégico que vá ou não por esse caminho, mas certeza que vai no projeto do turismo. Não estou a ver certamente outra situação que não seja uma aposta muito clara nesse sentido. E tentar criar as condições, e principalmente aos jovens. É uma coisa que eu nunca me esqueço, e às vezes não digo aqui em entrevistas, mas é uma coisa que está comigo diariamente, porque sou sensível e porque tenho lá três filhos, o mais velho com 18 anos e o mais novo com 12, e que não me esqueço é dos jovens e a falta de oportunidades que os jovens têm. Sim. Aqui e principalmente no Conselho de Alvito, têm sido completamente abandonados, principalmente aquela faixa etária ali a partir dos 15 anos até se ir embora para a universidade. Portanto, têm sido completamente abandonados. O Conselho de Alvito não tem interessado para absolutamente nada. E nós apostamos tanto em campanha eleitoral e vamos começar a fazer alguns seminários nesse sentido.
A Escola Profissional de Alvito pode ter aí também um papel importante nessa matéria?
A Escola Profissional tem um papel importante e irá continuar a ter um papel muito importante nesse desenvolvimento e no acolhimento dos jovens e na formação que poderá dar futuramente para os próprios jovens. É claro que tem muitos alunos do Conselho de Alvito, alguns alunos do Conselho de Alvito que lá estão, e tem havido o adequar todo o tipo de formação no sentido de saber quais são as necessidades de mercado de trabalho, apesar de a base daquela escola ser hotelaria e restauração. Acaba por ter a preocupação de saber quais são as necessidades na região de formação, e vão sempre nesse sentido, e têm conseguido fazer alguma mudança. Agora, o que para aí vem de futuro e as novas apostas têm que ser, e quem gera a Escola Profissional, em nome do professor Coelho, que acabava por ser o diretor-geral da escola e o diretor pedagógico, tem uma visão, é uma pessoa com larga experiência, e tem uma visão, e de conversa franca e de uma conversa aberta conseguimos ter e conseguiu ter com todos os presidentes e continua a ter comigo. Porquê? Porque o Presidente de Câmara também à partida, normalmente tem sido, agora vão decorrer agora eleições, o Presidente da Câmara normalmente é o Presidente da Nova Alvito. A Nova Alvito é dona da Escola Profissional de Alvito e a dona da pousada, portanto, dona da exploração da pousada, não é dona da pousada, mas, portanto, este Diretor-Geral tem uma visão muito clara em relação às necessidades do Conselho. Temos umas coisas agora para afinar. Eu, como se calhar vou estar na próxima direção, não sei se como Presidente ou com outra função qualquer, mas vamos ter que ajustar algumas coisas, está falado. Nesse sentido, já existe uma escola nova, que também foi criada pelo anterior executivo, vão ter instalações novas, estamos só no processo de transição para passar para a escola nova. Portanto, a escola sim, tem um papel importante, vai ter um papel importante e será integrada certamente neste plano estratégico de desenvolvimento.
Presidente, as autarquias preparam-se no início do ano para assumir novas competências em virtude do processo de transferência de competências que tem vindo a decorrer nos últimos dois anos. São novos desafios. Como é que o Presidente vê esse futuro, essa transferência de competências? Em que medida está a Alvito preparada para acolher essas competências?
Estamos à espera delas, mas isto eu concordo com a descentralização de tudo e mais alguma coisa. Agora é saber como é que se centraliza. Já houve o tempo de nós andarmos a adiar essa transferência de competências, agora não. Agora, em 2000, o próximo ano, temos que assumir essas competências. Nós já temos algumas, pessoalmente se calhar é que pesa mais, neste sentido, é a descentralização a nível da educação. Uhum. Educação, o Conselho de Alvito, por outras situações, acabou já por assumir essas competências a nível de educação. Temos as coisas devidamente organizadas a nível de serviços, também vamos ver quais são as necessidades futuras, por exemplo, estou a falar a nível da ação social e o que nos vai tocar na ação social, até mesmo a nível de saúde, que acaba por ser, basicamente acaba por ser gestão a nível mesmo dos bombeiros municipais. Há uma série de situações que essa, até mesmo saber se as juntas estão ou não preparadas para assumir alguma transferência de competências. competências. Portanto, temos as coisas devidamente alinhavadas, até vamos reunir agora brevemente, temos andado aqui com outras pastas, mas vamos reunir brevemente com as juntas de freguesia para falar em relação a todas estas situações. Mas pronto, estamos preparados. Gostaríamos de saber o que é que nos vai calhar, estou a falar a nível financeiro, dizer assim, sim senhor, nós vamos assumir todas essas transferências, mas vamos contar com isto financeiramente.
Porque essa é a questão que faz a diferença, é o envelope financeiro.
Trabalhar para quem pretende, que é o caso da Câmara Municipal de Alvide futuramente, para quem pretende planear tudo, né, e ter as coisas devidamente planeadas, não saber com o que vai contar, acaba por nos deixar aqui alguma preocupação. Agora estamos preparados, o município tem todas as condições para assumir essas transferências, venham elas, estamos cá para receber e trabalhar nesse sentido.
Muito bem. Agora com uma perspectiva de desenvolvimento regional, e porque Alvito tem uma forte ligação à ferrovia, ao comboio, enquanto meio de transporte, como é que vê a questão da eletrificação da linha entre Beja e Casa Branca, que até na semana passada o movimento Beja Merece Mais dava nota de que a eletrificação vai avançar ainda com verbas do atual quadro comunitário 2020, com alguma brevidade. Como é que vê essa possibilidade e, naturalmente, com que grau de importância a ferrovia para o concelho de Alvide?
Vejo bem, já tinha essa informação, isso não é preciso... Não é preciso esse movimento fazer essa informação, que isso é a informação que qualquer um de nós pode ter acesso. Como é que eu vejo? Vejo bem, o Conselho de Alvide, principalmente estes três conselhos, estou a falar aqui no distrito de Beja, Cuba e Alvide, têm muito a ganhar, acaba por nós, e Vila Nova, estamos a preparar tudo nesse sentido, termos ali a ser a estação, chamemos, ser aqui a estação, uma das estações, uma das grandes estações aqui da região, né? Acaba por ser... E preparar o concelho no sentido, até mesmo como estamos a falar a nível de atração de investimento e atração de pessoas, faz todo o sentido ter uma boa ferrovia para esse desenvolvimento. E nós vamos ganhar muito nesse sentido. Vamos ver, estamos agora a aguardar. A gente sabe que estas obras públicas há a intenção sempre fazer e vai ser feita de certeza. Agora vamos ver quando é que elas terminam. Mas vamos ver quando é que vamos ter. Assim uma ferrovia eletrificada. Pronto, para dizer que enquanto correr também algumas obras, se calhar vamos ficar, entre aspas, mas isto não podemos ter tudo ao mesmo tempo, vamos ficar prejudicados e vamos ficar sem durante algum momento, sem essa via de comunicação que é muito importante para o Conselho de Alvide e principalmente para a população de Vila Nova da Baronia. Mas vemos com muito bons olhos, estamos disponíveis, já o anterior executivo teve contactos com as infraestruturas de Portugal, nós também já estamos em reuniões nesse sentido para todas as coisas que são necessárias. Portanto, aquilo vai ser uma linha que vai deixar de ter estações de passagens, portanto, só poder passagens através de túnel ou passagens aéreas, em que, portanto, como existe agora, há cancelas, por exemplo, a estação de Vila Nova, o acesso, depois à entrada da vila é através da estação e passa à linha férrea, portanto, isso vai deixar de acontecer futuramente. Estamos também já a estudar algumas possibilidades, algumas propostas que nos vão dando nesse sentido, a nível de principalmente da entrada de Vila Nova da Baronia, como é que vai ser. Estamos a trabalhar nesse sentido. Mas pronto, como é que vemos? O Conselho de Alvide vê muito bem, vê a estação, essa linha eletrificada, vê com muito bons olhos.
Isso que acaba por ser um importante para a mobilidade das populações, a ferrovia, e numa altura que se fala tanto nas questões das alterações climáticas, o próprio ambiente beneficia dessa aposta no comboio, na ferrovia.
Sim, quando fica a uma hora de Lisboa, em que permite movimentar, ir um transporte público para Lisboa, em que se calhar atualmente quantas famílias do concelho de Alvite e aqui próximas se deslocam a Lisboa de carro, ou, quer dizer, isto a nível ambiental faz todo o sentido, uhum, que existam todas as condições. As pessoas hoje não se deslocam mais de comboio porque as condições não são as melhores, como é óbvio. Portanto, faz todo o sentido a nível ambiental e as questões económicas e as questões económicas também de população que se movimenta. Isto não só a nível de transporte de pessoas, mas sim também a nível de transporte de materiais, né? Nós agora atualmente temos as nossas estradas invadidas, por um lado ainda bem que acaba por ser, e por outro lado ainda mal porque acaba por estragar as nossas vias com caminhões. Só para ter uma ideia, à volta de se calhar 2.000 caminhões nesta época agora da campanha da azeitona que anda ali à fábrica. Nós temos uma fábrica, ainda bem que a temos, né? Temos que...
Qual é a sua opinião também em relação a essa questão ou essa vertente que se tem levantado muito, a questão mais poluente das fábricas de bagaço de azeitona, onde a UCA Sul é uma das referências?
Eu quero sentar, como é que eu vejo? Eu até ter prova que é poluir. Uma coisa é vermos o fumo, né? Outra coisa é se está a poluir ou não. Outra coisa é nós vermos ou dizermos uma certa coisa, e quem sou eu para estar a dizer seja o que for. O que eu quero um dia é sentar à mesma mesa se calhar dois ministérios diferentes, seja a parte de, nós queremos desenvolvimento económico, queremos a continuidade da fábrica, queremos dar tudo e mais alguma coisa à fábrica para até
acabar por ser uma indústria.
É uma indústria e ter sabemos que são indústrias poluentes, né, que acabam por ser incomodar a população, incomoda obviamente às vezes a nível com os cheiros, mas também sei que há uma aposta muito grande, e agora sei que vai ser feito um investimento a nível, por exemplo, das chaminés, deixar de fazer fumo completamente, e há uma aposta muito grande, que também já chegou à Câmara Municipal, a nível de tratamento de todos os resíduos, porque eles pretendem aumentar essa indústria e querem aumentá-la com condições e com capacidade. Mas pronto, quero sentar à mesma mesa a parte do desenvolvimento económico, o Ministério que tem essa área, E a parte do ambiental, chamá-los e dizer assim: meus amigos, vamos nos sentar aqui tudo à mesa e vamos falar sobre este assunto. Nós queremos desenvolvimento, queremos a parte ambiental, e vamos ver o que é que poderão, e a própria União de Cooperativas, que aclama a União de Cooperativas, e falar neste sentido. Mas pronto, não há nada, aquela fábrica continua a trabalhar, incomoda-nos população a todos, porque é um cheiro que não é agradável, como nos incomoda outras coisas, mas pronto, não vemos com maus olhos aquela fábrica, faz muita falta ao nosso concelho, queremos que aquela fábrica desenvolva, são postos de trabalho, mas pronto, e queremos que aquela fábrica funcione com toda a legalidade que está em cima da mesa, portanto, e tem que ser nesse sentido. Portanto, até prova em contrário, não existe nada que haja qualquer tipo de ilegalidade. E há uma grande abertura no sentido de melhorar essa fábrica, sei que há, e agora até marcámos uma reunião com caráter de urgência para falarmos sobre outras questões, que é uma questão de uma estação de tratamento que estão a pensar a fazer, uma grande estação de tratamento que tem havido ali alguns problemas a nível mais de implementação, e qual é que é o sítio onde poderão fazer aquilo, mas pronto, estamos cá nós alta aqui para ajudar nesse sentido. Pronto, é o que tenho, e como responsável não quero que passe nada que seja ilegal ou que esteja a prevaricar nesse sentido, mas queremos muito essas e outras fábricas puderem vir menos poluentes, ainda melhor. Agora vamos tentar, e eu acho que com o futuro projeto, que é uma coisa muito breve, acho que até ao fim do ano se vão eliminar todos aqueles fumos que nós vemos da fábrica, que incomoda o Conselho de Cuba, incomoda até mesmo às vezes aqui Vidigueira e o Conselho de Alvito, eu penso que esse problema vai ser resolvido. Depois há outros pequenos pormenores que também têm...
Essa é uma das pontas de que resultam do projeto de Alqueva. O Presidente falava nesse movimento que tem a rodovia, que naturalmente carece de outro olhar, já lá iremos, mas Alqueva tem proporcionado essa dinâmica económica à região. Alvito também não escapa a isso, até porque o questão do regadio invade também o concelho, contempla também o concelho de Alvito. Este é o projeto estruturante para a região, é um projeto nacional que tem feito toda a diferença aqui na nossa região.
Fez, epá, aliás, hoje o distrito de Beja não é o mesmo que era, né? A nível, eu estava numa área que tenho um vasto conhecimento em relação a todos os projetos que passaram, principalmente aqui na região. Todos não, a maioria deles na região. Alqueva veio trazer um desenvolvimento muito grande, permitiu o regadio em sítios onde era impensável fazer-se de regadio, levou água a muitos sítios. O problema que traz Alqueva, e trouxe muito e continua a trazer muito desenvolvimento económico e muita exportação e muitos postos de trabalho. O problema que trouxe Alqueva foi todo o resto, isto, o desenvolvimento também traz as coisas más, que é vias de comunicação, e agora até mesmo a nível de as vias de comunicação cada vez estão mais degradadas, não há fundos para recuperar essas vias de comunicação, e esse desenvolvimento acabou por agravar a degradação das vias de comunicação. Não se preparou essas indústrias, ou pelo menos acolher o espaço dessas indústrias para a futura, projetar para a futura linha ferroviária, ou levar as linhas ferroviárias às grandes indústrias. Nós temos ali no concelho ali de Serpa, de Moura, e mesmo ali no concelho de Beja, e levar aos locais essa linha ferroviária. Não está previsto e não está pensado nesse sentido, para transportar, para deixar se calhar de circular muitos caminhões, como circulam nas nossas estradas, deixar de degradar. Quer dizer, Alqueva foi muito bem pensada, provavelmente com muitas críticas e alguns conselhos que não tiveram acesso a essas à água, mas foi muito bem estruturada e pensada neste sentido. E a nível, se calhar, industrial e a nível até de projeção económica, foi muito bem pensado. Esqueceram-se foi dos pormenores, que é como transportar tudo isso, como se acede esses montes e essas indústrias que estão coisas. Não foi pensado. Esperamos que haja um pensamento nesse sentido futuro, e é urgente. E tanto Alvito como outros conselhos estão-lhe a pesar muito essa falta de estratégia a nível do transporte de toda essa matéria-prima.
Própria, eu costumo fazer esta questão, essa própria dinâmica que Alqueva gerou não poderá dar aqui um outro impacto, ou ter uma outra celeridade naquilo que são a melhoria das acessibilidades? Fala-se muito na questão da A26, que será uma realidade, está inscrita no Plano Nacional de Investimentos 2030, mas naturalmente que carece ainda de outra celeridade para aquilo que são as necessidades da região. É importante aqui haver essa boa rede viária para...
Essa continuidade da A26 está no PRR, acaba por estar prevista depois aí no PRR, que é para ser também feito há pouco tempo, nos próximos 5 anos. Mas pode, eu acho que sim, quer dizer, outros territórios desenvolveram as vias de comunicação pela necessidade da indústria. O Baixo Alentejo, principalmente o Baixo Alentejo, não tinha qualquer tipo de indústria, acabou por ser pouco beneficiado nesse sentido. E não há, por exemplo, aqui uma autoestrada que passe aqui, por exemplo, neste distrito. E o Conselho de Beja, sabemos como é que é as ligações do Conselho de Beja e o Conselho da Cidade, mesmo Beja, que é a capital do nosso distrito. As vias de comunicação, quer dizer, são péssimas, não há nada, não há uma ligação de uma autoestrada a passar ao lado, como acontece em Évora, por exemplo. Se me pergunta-me se vamos ganhar, esperemos que sim. Aliás, é uma necessidade urgente essas linhas de comunicação, porque quer dizer, nós já representamos, já somos um distrito que não tinha qualquer tipo de importância a nível de contribuição para o PIB a nível nacional, e hoje já somos uma região que contribui e muito para o PIB nacional, e que não somos absolutamente nada do que éramos. Pronto, espero que haja, tanto da parte do Governo como da parte da União Europeia, e olhar, e para os nossos governantes olhar neste sentido, começa a olhar com outros olhos.
Presidente, e em relação ao aeroporto de Beja, como é que vê este projeto que poderá ter aqui como complemento uma ligação da ferrovia? Pelo menos já foi lançado o concurso para esse estudo de uma possível ligação da ferrovia, uma ligação direta ao aeroporto, tendo em conta que Alvito tem também essa ligação ferroviária. Em que medida é importante este projeto? Como é que tem acompanhado este projeto?
Em primeiro lugar, gostaria de saber o que é que vai dar o nosso aeroporto, né? Nós quando se fala que o aeroporto está longe de Lisboa e do Algarve, né? Estamos a falar os dois centros turísticos, e que permite, principalmente o Algarve durante o verão, acolher muita gente, e Lisboa durante o ano todo. Quer dizer, nós estamos aqui a 200 e qualquer coisa quilómetros, a nível ferroviário até é menos, de Beja até, mas pronto, cerca de 200 quilómetros de cada centro que estou a falar. Achar que o aeroporto de Beja não está bem localizado, acho que é desculpem a expressão, é uma estupidez. Portanto, tinha tudo para o aeroporto de Beja, a sua localização, de ser um bom complemento ao aeroporto do Algarve, de Faro, e ao aeroporto de Lisboa. É uma questão de política, não se apostar nesse sentido. A aposta, sei que está claramente na parte da reparação de aeronaves, estacionamento, acaba por dar outro contributo importante na parte económica. Mas pronto, essa linha para já, a ligação a Lisboa que se preveja desde o aeroporto até a Lisboa, e que passa aqui pelo nosso concelho e Vila Nova, é importantíssimo. Estaremos cá também para ver tudo o que isto nos pode trazer, e vai trazer coisas boas, de certeza. E pronto, e a ligação para o Algarve, que também é urgente fazer a partir de Beja, do aeroporto de Beja, uma ligação direta para o Algarve, ligando a outra via. Era importantíssimo que nós conseguíssemos ter isso o mais depressa possível. Mas pronto, vamos ver a nível político o aproveitamento.
O que falta para essa celeridade?
Para essa celeridade, não. E qual é o aproveitamento que esse aeroporto vai ter a nível nacional? Acho que depois de se criar essas condições e essas ligações, começarão a olhar e haver também uma ligação, além de ferroviária, também uma ligação por estrada ou por autoestrada. Começa-se a olhar, se calhar, para o aeroporto de Beja com outros olhos. E vai trazer, tendo um bom aeroporto e a trabalhar como deve ser, para o nosso distrito e para a nossa região, vai-nos trazer muitos, muitos benefícios.
Mas tem faltado, de alguma forma, vontade política, celeridade, peso político à região?
Sim, diria, sim. Não tenho problemas em dizer, acho que deve haver mais união nesse sentido, a nível de olharmos para o aeroporto de Beja, e não só, olhar para outras coisas com outros olhos, e começarmos a unir muito mais nesse sentido. Tem havido muita vontade, e tem havido também alguma união, não posso dizer que nunca houve, está tudo costas voltadas, há alguma união nesse sentido, mas precisamos de mais pressão política, mais crítica, mais barulho nesse sentido, para começar ou mostrar aos nossos governantes que o aeroporto de Beja a funcionar bem faz muita falta.
Ficou aqui uma espécie de vazio, falta aqui um mediador entre poder local e poder central. Com o desaparecimento aqui dos governos civis, havia essa figura do governador civil que mediava aqui interesses, fazia aqui essa ponte.
Eu sou a favor do governador civil, né? Aliás, não, nunca devia ser extinguido. Ou seja, é um representante do governo num distrito, acaba por ser importantíssimo. E essa figura acabava por ser aqui o representante do governo aqui na coisa. É claro, se calhar isso poderia trazer outros benefícios a nível da nossa voz ser ouvida no distrito de Beja, mas nós temos que apostar é pelo que somos e mostrar como é que nós somos, pelo desenvolvimento económico, pelo que nós contribuímos para o PIB a nível nacional, pelas nossas gentes, pelas nossas potencialidades. e nós temos que começar a mostrar o que somos e não começamos a fazer pedidos, nós somos coitadinhos, temos que trazer isto para o aeroporto de Beja, mas sim mostramos pela capacidade que não tínhamos há uns anos agora e que nós agora temos. E temos a mostrar que somos maiores do que aquilo que pensam que nós somos, o distrito de Beja. E tem que haver união, e está-se a trabalhar nesse sentido para haver união e que se bata o pé em relação ao aeroporto de Beja.
Abriu-se aqui uma pequena fresta de uma janela, diria eu, aqui à questão da regionalização. O primeiro-ministro António Costa há uns tempos se referia que neste mandato autárquico poderia caminhar-se nesse sentido. Como é que vê essa questão da regionalização? Poderia ser aqui um bom incremento?
Pode ser um bom incremento. Acho que tem tudo para acabarmos por ser um bom incremento para essa regionalização, que está a seu favor da regionalização, acho que deve...
Pelo menos no que diz respeito ao peso político da própria região.
Sim, acaba por a CCDR também, acaba por ter acaba por ser a nossa regionalização, pelo menos a entidade, o governo regional acaba por ser a nossa CCDR. Mas pronto, é uma questão política que eu concordo e que deve de acontecer futuramente. Acho que ganhamos muito mais em estarmos divididos pelas próprias regiões e termos a nossa visão política em cada região do que estarmos agora a ser geridos por um governo central só, por um governo central em que sai tudo de Lisboa. Pronto, acaba por nós aqui contribuirmos, nós até temos um exemplo, apesar da localização, nós vemos aqui pelas regiões que nós temos, autónomas dos Açores e da Madeira, e que se calhar a capacidade que têm de políticas que nós continente...
Acima de tudo, da decisão.
Da decisão e a celeridade das decisões e as decisões serem muito, muito, muito indicadas e muito para aquela região que eles conhecem muito melhor do que qualquer um dos outros e acabar por ter muito mais autonomia. Nesse sentido, havíamos de ganhar, nesse sentido, em quase todos os sentidos, havíamos de ganhar com a regionalização. Pronto, pode ser que o pontapé de saída para isso, cá estarei também para bater o pé em relação a isso.
Muito bem, Presidente, temos mesmo de terminar esta nossa entrevista. Agradecer mais uma vez a disponibilidade e a presença aqui na Rádio Vidigar. O nosso convidado de hoje, o Presidente da Câmara Municipal de Alvito, José Efigênio, que esteve connosco à conversa com